Manhã na Rio.
Comunicando, Ricardo Valverde.
Manhã na Rio. Entrevista.
Muito tem se falado recentemente sobre a febre do Oropouche. O Amazonas declarou no último domingo que está passando por um surto de febre Oropouche. Foram registrados mais de 1000 casos da doença no estado até o fim de fevereiro, o triplo do que foi computado no mesmo período do ano passado. No ano passado inteiro, foram identificados apenas 995 casos. O primeiro caso de febre Oropouche no estado do Rio foi confirmado no dia 29. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é a infectologista do Hospital São Vicente de Paulo, doutora Isabela Albuquerque. Doutora Isabela, muito bom dia, obrigado por tê-la aqui no programa para explicar a gente sobre o que está acontecendo, sobre esse surto e essa febre. O que é, doutora? Explica para mim também, porque eu desconheço completamente, eu nem sabia que existia essa febre. Conhecia febre amarela, uma febre aviária, gripe aviária, um monte de coisa aí. Agora, febre Oropouche, o que, que é isso, doutora? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Rio de Janeiro. Pois é, mais uma para conta, né? É. A febre Oropouche é mais uma arbovirose, ou seja, uma virose transmitida pelos mosquitos, do mesmo grupo lá da dengue, da zika, da chikungunya, da febre amarela. Ela é antiga no Brasil, ela foi introduzida aqui lá na década de 60 e desde então a gente vem observando casos isolados, alguns surtos até, mas muito lá na região da Amazônia. E aí com o desmatamento, com a urbanização, essas viroses vêm se aproximando cada vez mais da gente, né? Ela é causada por um vírus chamado ortobuniavírus, então mais um nome complexo aí para a gente aprender.
Doutora, quais são os sintomas, afinal, dessa Oropouche, essa febre aí que está preocupando, já que já tivemos um caso no Rio de Janeiro, e como é feito esse diagnóstico?
Então, o que torna tudo ainda mais complexo é que o quadro clínico, os sinais e sintomas são muito parecidos com as demais arboviroses, né? Muito parecida com a dengue. Pode evoluir com febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas juntas, né? Que são as dores articulares, náuseas, diarreia. O quadro clínico, em geral, dura 2 a 7 dias. O bom é que ela não tende a agravar como a dengue, né? Não tende a evoluir com aqueles sintomas de alarme que podem aparecer na dengue grave. Então, é uma infecção que, em geral, é autolimitada, não causa complicações maiores. Raramente pode ter comprometimento do sistema nervoso central, pode ter uma meningite, uma encefalite, mas é mais raro, né? E o diagnóstico a gente acaba fazendo por exames de sangue mesmo, né? A pesquisa de anticorpos, a gente pode fazer também por um teste de biologia molecular, mas é um exame de sangue que ainda está em fase de desenvolvimento aqui nos laboratórios, não é ainda de fácil alcance. Mas a gente está trabalhando para trazer esse diagnóstico para o alcance de todos os cidadãos aí.
E essa transmissão, como é que ela é feita? Como é que acontece esse tipo de transmissão dessa febre Oropouche?
Então, ela é transmitida por mosquito, como eu disse, né? Na região de matas e florestas, é transmitida por um mosquitinho chamado culicoides, que é o famoso maruim, o mosquito pólvora. E na cidade, ela também é transmitida pelo culex, que é o famoso pernilongo. Então, por isso que a chance de alastrar é importante, né? Nas cidades onde o vírus já foi identificado.
Então, doutora, além agora do Aedes aegypti, o tal do porque o pernilongo também, ele é jurássico, né? Desde que eu me entendo por gente, desde que eu nasci, que existe o tal do pernilongo. Então, assim, o Aedes aegypti eu conheci há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, devido à dengue. Agora, o pernilongo, ele é jurássico. Desde que eu me entendo como gente, eu sei que o bichinho existe. E agora ele resolveu também se manifestar?
Pois é. Transmitindo essa infecção que parece nova, mas não é tanto, né?
Olha
mas
só.
Que vai ser nova para o povo aqui do Rio de Janeiro. A gente vai observar, porque até nesse início é tão difícil fazer o diagnóstico que a gente não sabe ainda se ela já existe aqui no meio, se tem mais de um caso. Por um acaso, a gente fez o primeiro diagnóstico e agora a gente precisa observar a evolução da doença aqui.
Só falta agora, daqui a pouco, a barata também transmitir alguma febre, né? Porque a barata também está em tudo que é lugar. Daqui a pouco, se a barata começar a transmitir febre, vai ser um auê danado. Outra coisa, doutor, os cientistas, eles analisam o seguinte, que à medida que o homem vai avançando contra a natureza, vírus, infecções vão acontecer, os seres humanos vão ser acometidos por algum tipo de vírus, algum tipo de situação. Por exemplo, floresta amazônica, muito se fala sobre a floresta amazônica, né? Então a gente diz que ali na floresta, lá no olho do furacão da floresta mesmo, onde o homem raramente consegue chegar, existem muitos tipos de vírus, muitas coisas ainda desconhecidas até da ciência e da medicina. Isso pode realmente estar acontecendo, ou seja, esse pernilongo está aí há muito tempo e essa febre aeropus também está aí, mas até então era desconhecida da população.
Isso mesmo, né? Então, enquanto a floresta está lá intocada, existe uma série de micro-organismos, de vírus, bactérias que vivem lá em equilíbrio, né, com sua cadeia de transmissão com os animais lá de dentro. À medida em que o homem invade esse ecossistema, que desmata, à medida em que a gente evolui com as questões climáticas, o aquecimento global, essas infecções se tornam muito mais próximas, né, do ser humano. Então é muito importante esse cuidado também.
É verdade. Agora, existe o surto dessa febre aeropuxa, ou seja, então, por exemplo, a pessoa, ela não é o transmissor. O vetor é o mosquitinho. Então, agora o combate, além de combater o Aedes aegypti, a gente agora vai ter que combater também o pernilongo. Então, assim, não se transmite de pessoa para pessoa. É mais um mosquitinho que está aí querendo fazer a sua festa.
Isso mesmo. Os cuidados são os mesmos que a gente tem que ter para evitar a dengue. Na verdade, o mosquito é o vetor, então a gente precisa evitar a proliferação do mosquito no nosso ambiente de moradia, de trabalho, evitar as coleções de água, manter todos os depósitos que podem ser coleções de água muito bem fechados, a limpeza das calhas, né, retirada do lixo, não jogar lixo nas ruas. Isso tudo é muito importante para evitar a proliferação dos mosquitos, tanto do Aedes aegypti quanto do Culex, que é o famoso pernilongo.
E uma vez diagnosticada com essa febre aeropuxa, a pessoa passa por que tratamento? Ela tem que ficar em repouso? É aquela mesma história da vovó? Chazinho, vitamina C, sopinha, descanso? Ou existe assim uma medicação mais forte para que essa pessoa possa se recuperar?
Não, a gente não tem nenhum tratamento específico para febre do vírus Oropushi. O tratamento é sintomático. Então, se tiver febre, vai tomar o remédio para febre. Se tiver dor, vai tomar o remédio para dor. É preciso manter uma hidratação bastante importante, repouso, e ela tende a passar espontaneamente.
Então, os sintomas não são muito diferentes da dengue e de uma forte gripe, não, né, doutora? São coisas parecidas, não?
Tudo parecido, o tratamento é o mesmo, a gente chama de tratamento sintomático, não existe nada específico para combater o vírus.
Então essa família de pernilongo, do Aedes aegypti, realmente essa família aí está fazendo um carnavalzinho delas e a gente tem que realmente se resguardar. Então a mesma preocupação com a dengue, com a Aedes aegypti, agora também é com o pernilongo, ou seja, evitar a água parada, evitar o vasinho de planta, é o mesmo tratamento agora, o mesmo cuidado para se evitar que as pessoas fiquem sendo acometidas por essa febre. É o mesmo trabalho do Aedes aegypti. Será que o fumacê também adianta?
Então, fumacê é um inseticida, né? Então, fumacê, nos momentos de pico, né, dessas infecções, ele contribui reduzindo o número de vetores. O perigo do fumacê é que ele altera o ecossistema, né? Ele não afeta só o mosquito. Se fosse assim, seria fácil. Mas o problema é que ele acaba afetando outros pequenos insetos, então o impacto no meio ambiente não é tão pequeno assim. Por isso que a gente não vê o fumacê de rotina todos os dias o tempo inteiro. É. Nesse momento em que a gente tem o pico da infecção, ele até voltou a passar um pouquinho nos bairros, né? É por aí.
Verdade. Eu estou conversando com o doutor Isabela Albuquerque, infectologista, e o assunto de hoje é febre do Oropuxo. Doutora, por gentileza, deixe uma rede social, um contato. Se algo passou em branco e a senhora gostaria de falar, por gentileza, o microfone está aberto, e também deixe um contato na rede social para as pessoas se informarem mais a respeito do tema.
Então, eu vou deixar o website do Hospital São Vicente de Paulo, é um canal para conversar, a gente pode trocar informações por lá, que é o www.hsvp.org.br, e também vou deixar minha rede social, @dicasinfectologicas, fico à disposição de todo o público aí da Rádio RJ para a gente conversar mais e tirar todas as dúvidas. Eu agradeço muito aí a oportunidade.
Muito obrigado pela sua entrevista e parabéns, viu, doutora? Parabéns pelo seu dia, hein? Que seu dia seja super agradável, proveitoso, e parabéns pelo dia de hoje.
Muito obrigada, um abraço forte a todas as mulheres que fazem ciência aí no nosso Brasil.
Obrigado, doutora, Deus lhe abençoe. Conversei com o doutor Isabel. Valeu, doutora. Conversei com o doutor Isabel Albuquerque, ele é infectologista do Hospital São Vicente de Paulo. E o assunto de hoje foi febre do ouro roxo. Ou seja, pessoal, além do pequenininho Aedes aegypti, agora cuidado também com o pernilongo, hein? O bichinho também tá atacando aí, meu Deus. Agora a família da a mosquitada toda resolveu se rebelar.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.